As notícias na ERT.
Esta é uma notícia Rádio ERT. Os bombeiros voluntários de Constância já têm a garantia de que um organismo, sediado no distrito de Santarém, irá disponibilizar uma verba suficiente para liquidar os cerca de 15 mil euros em dívida relativamente aos combustíveis. Tal como a nossa redação avançou em primeira mão, veio ao risco de, nesta semana, os veículos de socorro e combate a incêndios ficarem parados devido à falta de dinheiro, já que o fornecedor de combustíveis, para além de toda a boa vontade já demonstrada, não tinha mais possibilidades em adiantar gasolina e gasóleo sem o devido pagamento. Felizmente, então, sabe a ERT, houve esse tal organismo que está disposto a ajudar, organismo cujo nome será divulgado oportunamente. Entretanto, o drama que os bombeiros estão a viver também já fez com que alguns hospitais, incluindo Santa Maria, contactassem a corporação a garantir que em breve será feita uma transferência na ordem dos 12 mil euros. Importa recordar que os bombeiros de Constância estão a passar por dificuldades, mas não por qualquer gestão menos conseguida. A respectiva associação humanitária é credora de verbas a rondar os 400 mil euros na sequência de serviços prestados, mas ainda por pagar, nomeadamente por parte de entidades do Estado que deveriam dar o exemplo. A Câmara de Constância tem sido alvo de críticas de diversos quadrantes porque recusou assumir a responsabilidade de ajudar os seus soldados da paz, sendo que o comunicado que foi emitido na última sexta-feira, sabe a ERT, caiu mal dentro da corporação, cuja direção irá reunir em breve para fazer um ponto de situação a esta situação ainda dramática. O homem de 60 anos, que foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar por suspeitas de violência doméstica contra a própria mãe, fica agora sujeito à medida de coação de prisão preventiva até à realização do julgamento. Refira-se que sobre este indivíduo recaem indícios de agressões físicas e psicológicas sobre a mãe, com idade na casa dos 80 anos. Por aquilo que a nossa redação apurou, o agora detido reside com a mãe há cerca de 2 a 3 anos, isto depois de uma fase em que esteve a trabalhar fora de Portugal. Ainda no plano criminal relacionado com a cidade de Tomar, nota para a detenção de um homem de 35 anos, apanhado a conduzir com uma taxa de álcool de 1,69 gramas. A PSP deteve ainda um jovem de 16 anos que conduzia um ciclomotor sem estar habilitado para o efeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública de Tomar tem estado a promover algumas ações de sensibilização a setores da atividade comercial na Bantina, em particular aos espaços onde são transacionados alimentos. Assim será até ao mês de março. A iniciativa, que não tem cariz fiscalizador, visa preparar um melhor acolhimento dos milhares de pessoas que são esperados no decorrer da Festa dos Tabuleiros a realizar em junho e julho. Como refere a delegada de saúde do Conselho de Tomar, Maria dos Anjos Esperança, a maioria destas ações irá ocorrer no setor da restauração, mas não só.
Vamos começar a fazer umas visitas aos estabelecimentos de restauração, a outro tipo de estabelecimentos comerciais, como sejam talhos, como sejam cabeleireiros, enfim, tudo o que possa eventualmente estar envolvido na Festa dos Tabuleiros. Em relação à restauração, eu vou-vos falar só hoje um bocadinho do que vai ser a nossa intervenção, porque a nossa intervenção prende-se com tem um leque de atuação muito grande. Vamos ter cuidados a divulgar por causa do calor, por causa da alimentação, mas nesta altura, e como estamos agora a preparar estas nossas visitas, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos visitar os estabelecimentos comerciais, principalmente os de restauração, no sentido de sensibilizar as pessoas para as boas práticas que devem ser visíveis e que devem ser utilizadas neste tipo de estabelecimentos. Por exemplo, nas instalações. E como estamos ainda em fevereiro e a festa é no fim de junho, princípio de julho, algumas alterações que sejam precisas fazer, ainda há tempo para se fazer o que for preciso. Nas instalações, nos acessos às diversas salas, às instalações sanitárias, se está tudo em ordem, se cumprem realmente todos os requisitos que devem ter, se a higiene das instalações, porque, por exemplo, superfícies mesmo muito lisas, como o inox, que é usado muito nas cozinhas, tem sempre algumas rugosidades e precisa de ser higienizado, os produtos usados para a higienização, se as pessoas têm ou não têm as fichas técnicas desses produtos, os cuidados a ter com as máquinas de lavar a loiça nos estabelecimentos comerciais.
Para levar a cabo estas ações vai haver lugar à presença em Tomar de um grande número de técnicos de saúde ambiental e médicos de saúde pública que, entre outros aspectos, vão dar também particular atenção a todos os que estão diretamente envolvidos na preparação de alimentos.
As pessoas que intervêm na preparação e na confecção dos alimentos podem ser aqui as pessoas que são o principal veículo de transmissão de algumas doenças. Todos nós, mesmo que estejamos sempre saudáveis, temos alguns micro-organismos, quer seja no cabelo, nas mãos, nas unhas, na garganta. As idas ao WC são muito importantes, saber depois fazer a higienização correta das mãos. Tem o preceito para fazer a higienização correta das mãos, a higiene das as boas práticas de higiene dos preparadores dos alimentos e dos outros agentes que trabalham dentro desse tipo de estabelecimentos comerciais, a higiene corporal, a higiene da roupa pessoal utilizada, o comportamento das próprias pessoas, e aqui se inclui o comportamento que as pessoas têm a ir ao quarto de banho. Depois, se os estabelecimentos comerciais têm em prática o HACCP, muitos, e nós já temos visitado no nosso agrupamento de centros de saúde, nos 11 conselhos que o compõem, temos visitado alguns estabelecimentos que pagam a anuidade para terem o acompanhamento de certas empresas que fazem o HACCP. As pessoas devem exigir que serem bem acompanhados neste parâmetro. Há um dossiê que se deve ter com os registros das temperaturas, com os registros das higienizações. Tudo isto nós vamos dizer às pessoas nestas visitas que nós vamos fazer como devem proceder. Quando nestes grandes aglomerados de pessoas, se não houver o cuidado e houver uma toxinfecção alimentar, por exemplo, acrescido o facto de que estamos no verão, em que são muito mais frequentes, é sempre muito complicado e envolve sempre muitas pessoas. Vamos todos colaborar, a Unidade de Saúde Pública está às ordens para qualquer dúvida e vamos ter cá, durante o mês de fevereiro e março, uma grande equipa de técnicos de saúde ambiental e de médicos de saúde pública que vão esclarecer e vão ajudar todas as pessoas a ter tudo muito bem e sabermos manter a forma como sabemos receber as pessoas no nosso concelho.
Um homem de 37 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública no entroncamento por suspeitas da prática de violência doméstica, neste caso sobre a sua ex-esposa. Num esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital refere que a detenção ocorreu na sequência de ter sido emitido mandado para ser presente a primeiro interrogatório para a aplicação de medidas de coação. Entretanto, ainda no entroncamento, foi detida uma mulher de 21 anos de idade em virtude de ter sido emitido mandado de detenção e condução para cumprimento de pena de prisão ou, em alternativa, o pagamento de 600 euros de multa. Efetuou o pagamento e seguiu o seu destino.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Castelo Branco da Guarda Nacional Republicana, através do Destacamento Territorial da Sertã, apreendeu diverso material automóvel furtado, neste caso, nos concelhos de Pedrógão Grande e Sertã, no âmbito de uma investigação despoletada por diversos furtos de veículos que ocorreram naquelas localidades. Foi dado cumprimento a dois mandados de busca. Assim aconteceu numa zona industrial e num armazém de sucata, onde havia a forte suspeita de que algumas das viaturas furtadas se encontravam naqueles locais. No decorrer da ação, foram apreendidas duas viaturas, 83 números de identificação automóvel e diversas peças constituintes de outros veículos, designadamente uma carroceria, uma cabine desmantelada, três portas, três bancos, para-choques, um diferencial, um sistema de direção assistida, uma caixa de velocidades, equipamento interior de veículos automóveis, entre outros. A Guarda Nacional Republicana deteve um homem de 23 anos pela prática de uma burla a um idoso na Vila de Coruche. O suspeito terá abordado um homem de 73 anos quando este se encontrava na via pública, dizendo ser filho de um conhecido seu, com o intuito de ganhar confiança, tentando vender-lhe roupas de cama e toalhas, pedindo-lhe 150 euros em troca. Após a situação ser denunciada, os militares de imediato encetaram diligências, o que permitiu interceptar o suspeito no momento em que este estava a receber o dinheiro do idoso. criminoso em troca de algumas toalhas de valor reduzido. No decorrer da ação, foram apreendidos os artigos utilizados para efetuar a burla, nomeadamente 6 conjuntos de lençóis, toalhas e colchas. O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícitos, foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de se ausentar da sua área de residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de empatar com o Benfica, o Sporting de Tomar esteve perto de repetir a façanha em travar um grande. Desta feita, o campeão Sporting. Os Leões Nambatinos perderam por 1-2, mas obrigaram o campeão a sofrer. Vamos aos resultados. 16ª jornada, 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Valongo 3, Ribadave 2, Turquel 3, Barcelos 7, Oeiras 7, Sporting Marinhense 3, Juventude Viana 2, Hockey Clube de Braga 0, Passo de Arcos 0, Porto 2, Benfica 3, Oliveirense 3 e Sporting de Tomar 1, Sporting 2. Na frente, agora isolado, o Porto 40 pontos, segundos Oliveirense e Sporting com 39, quarto Benfica 32, quinto Barcelos com 30, sextos Ribadavia e Juventude Viana com 20, oitavos o Hockey Clube de Braga, também o Valongo com 18, décimo é o Turquel com 15, décimo primeiro Passo de Arcos com 14, décimo segundo Oeiras com 13, décimo terceiro o Sporting de Tomar com 11, décimo quarto e último o Sporting Marinhense com 7 pontos. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que ficou claro que a sua equipa tudo fez para ganhar. Ficou um lamento ainda a um lance em que deu golo, mas foi anulado.
Foi um jogo em que nós tudo fizemos para ganhar. Lógico que o Sporting não estamos a jogar com um adversário qualquer. Penso que na primeira parte sabíamos que o Pedro Gil era uma das armas, das grandes armas do Sporting. Nós na primeira parte facilitámos uma vez e o Sporting passou para a frente. Depois há um golo que eu gostava de saber se é golo ou não, ainda não tenho a certeza, não, porque a regra diz que o árbitro não tem que parar o jogo, a falta marca-se quando se tem que marcar. Portanto, não sei porque é que, o que é que o árbitro alega, mas a bola entra na baliza. Portanto, não vou dizer que foi neste caso que foi por causa disso, mas é um dos lances que eu acho que tem que ser analisado. Na segunda parte esperava um Sporting mais ofensivo, mais para cima de nós, isso não aconteceu. Nós tomámos conta do jogo, tivemos mais posse de bola, tivemos mais oportunidades de golo, deparámos com dois grandes guarda-redes em que o guarda-redes do Sporting teve mais trabalho do que o nosso e deu para as encomendas. Depois, pronto, é o lance da bola parada. O Sporting também falhou um, nós falhámos outro. Acho que o resultado justo era o empate. Dizer que assentava-nos bem a vitória pelo jogo, pela diferença de valores, talvez nos assentasse bem a vitória. Acho que foi um grande espetáculo, moldura humana excelente, Tomar ao mais alto nível. E agora é dar continuidade, porque isto, no fundo, não fizemos rigorosamente mais nada que a nossa obrigação, que é dar tudo pelo emblema e dar tudo pelo clube, que é esta a nossa obrigação.
União de Tomar e Ferreira do Zêzere foram derrotados na 17ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Os ferreirenses caíram aos pés do candidato União de Santarém por 6-0 no chão das Padeiras, enquanto o União de Tomar, a fechar esta ronda, perdeu na deslocação até ao reduto do Atlético Oriense. Vamos aos resultados. 17ª jornada. Glória 1, União de Almeirim 1, União de Santarém 6, Ferreira do Zêzere 0, Alcananense 3, Coroxense 4, Samora Correia 0, Cartacho 5, Oriense 1, União do Tomar 0, Fazendense 1, Torres Novas 1 e Amiense 5, Maranhães 2. Na frente, Coroxense 37 pontos. Segundo, União de Santarém 36, terceiro Amiense com 33, quarto União de Almeirim com 31, quinto o Cartacho com 30, 6º Oriense com 27, 7º Fazendense 26, 8º Samora Correia com 21, 9º União do Tomar com 20, 10º Ferreira do Zêzere com 16, 11º Torres Novas tem 15, 12º Glória com 11, 13º Maranhães tem 10 pontos, 14º e último Alcananense com 8. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, disse que a sua equipa deu tudo aquilo que tinha e não teve receio de arriscar, por vezes até sem cabeça, mas falta qualquer coisa, lamentou.
A equipa dá tudo o que tem, arriscamos tudo o que podemos, às vezes até demais, porque desequilibramos a equipa ao tentar meter mais homens na frente, e hoje, mais uma vez, uma bola parada, da maneira como foi o gol sofrido, no momento até que estávamos bem no jogo, depois tentamos tudo. É o desespero de tentar chegar ao gol, às vezes já sem cabeça, porque os jogadores também começam a sentir isso. Tentamos arriscar com homens na frente e acabamos praticamente da mesma maneira que acabamos o último jogo em casa com o Fluminense. É tentar tudo, mas não falta qualquer coisa, falta serenidade, falta os golos. E há que montar a cabeça, há que tentar recuperar, tentar perceber o que é que nós já descobrimos o que é que efetivamente está mal. Um pouco de atenção em alguns lances de bola parada que nos têm depois custado os jogos. Mas enfim, em termos de atitude, os jogadores não há que apontar, deram o máximo, às vezes nem sempre bem, mas há que tirar também coisas positivas, porque há jogadores que têm melhorado em termos de rendimento. É uma equipa jovem, é uma equipa que tem construção, mas é um ano a repensar.
Já Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, quis referir que o União de Santarém tem imensa qualidade, que nada tem a ver com aquilo que aconteceu na primeira volta.
A chave, fundamentalmente, é a qualidade da equipa do União de Santarém, porque, de facto, não tem nada a ver com a equipa que defrontou o Ferreira do Zezer na primeira volta. Uma equipa completamente renovada, com muitas caras novas e jogadores de qualidade, com muita qualidade, porque, sinceramente, foi das equipas mais completas que eu vi, tanto com os jogadores depois que entraram, sem dúvida nenhuma, que isso é que fez toda a diferença. De qualquer das formas, nós levávamos uma estratégia para este jogo que passava por defendermos-nos bem e tentarmos evitar e adiar o golo o mais possível, e isso até foi plenamente alcançado, porque tínhamos dito aos jogadores que era importante defendermos bem, mesmo que tivéssemos que abdicar de atacar nos minutos iniciais, e acabamos por ainda conseguir nesse período, nos primeiros 20 minutos, ter ali duas situações em que chegamos com perigo à baliza do adversário. E depois, numa bola parada, que também estávamos prevenidos para isso, que esta equipa era muito forte.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Hoje, a Igreja celebra a memória de Nossa Senhora de Lourdes. Esta festa está intimamente unida aos que sofrem. Neste dia, a Igreja reza unida pelos doentes e, ao mesmo tempo, pelos profissionais da saúde. Perante o sofrimento, há a atitude da pessoa desencantada, de que tudo isto está enganado. Perante o sofrimento, há também a atitude da pessoa perfeccionista, que vê o mundo mal feito, que não devia ser assim. Perante o sofrimento, há ainda uma outra atitude, muito bíblica e muito humana, que é a de estar na vida como um peregrino, em processo de crescimento, e perceber tudo como dores de parto, e a dor como o preço da caminhada de crescimento. O que faz o peregrino não desistir perante as dores, físicas, morais, espirituais, mas enfrentá-las, é o objetivo que ele quer alcançar, pelo qual vale a pena pôr-se de pé e caminhar de novo. A pergunta sobre o sofrimento não deveria ser nunca porquê, mas para quê? A pergunta não deveria incidir tanto sobre como começou, mas como acaba, para onde vai? Aonde é que nos leva? E pode haver alguma descodificação do sofrimento se nos habituarmos a uma pergunta mais atrevida, mais séria, do ponto de vista humano e espiritual. Para onde vamos? Na verdade, fazemos muitas vezes a pergunta filosófica buscando as causas. É o tal porquê? Olhamos para trás, quando de facto devíamos olhar para a frente. Para onde é que leva ou para onde pode levar? Essa é a pergunta de quem se liga ao Criador. É uma pergunta mais espiritual e sabe que o mundo não acabou. É mais saudável perguntar pela finalidade do que pela origem. Às vezes até arrepia falar de alegria a uma pessoa que está a sofrer e que nessa altura não vê nada, sente tudo escuro e negro à sua volta. É muito difícil consolar as pessoas. Podemos acompanhar e partilhar o seu sofrimento, mas querer resolvê-lo, dando umas palavrinhas de consolo, não resolve. Antes, pelo contrário, infantiliza. Pode-se, solidariamente compartilhar a dor, entrar por essa porta em comunhão com o outro e ajudá-lo a sair para a luz. por essa mesma porta da dor que nos amadurece. O grande caminho para a integração e a superação do sofrimento é cultivar as boas relações, a relação do amor. A perda de sentido gera sofrimento. Outra fonte de sofrimento é a desordem interior, a perda de equilíbrio pessoal, que acontece de tantas maneiras quando a pessoa perde a sua unidade e a continuidade da sua história, quando desintegra aspectos da sua vida. Perante o sofrimento, há tanto para dizer. Neste Dia Mundial de Oração pelo Doente, também a partir da minha própria experiência com os doentes, sinto que uma das grandes fontes de sofrimento, na nossa história atual, é a falta de solidariedade. Num mundo em que não recolhemos o homem caído à beira da estrada. O sofrimento aumenta extraordinariamente quando aceitamos um mundo individualista, em que o outro é visto como uma espécie de concorrente ou até como um perigo. Há que aprender a viver com o sofrimento e a fazer dele uma força e uma forma de crescimento. Termino fazendo minhas as palavras de Claudel, o qual, como poeta que era, criou uma imagem muito bonita. Dizia ele: o sofrimento, simbolicamente, é como uma porta, porque é pelo sofrimento que podemos sair de nós próprios, e pelo sofrimento podemos deixar entrar o outro, a partir do amor, a partir da alegria. Neste dia de oração pelos doentes, perguntemos a nós mesmos: o sofrimento comove-me ou incomoda-me? Isto é muito sério, porque se estou instalado, o sofrimento incomoda-me. Depois fico triste, digo mal da vida, chamo nomes aos outros, acuso Deus. Mas se o mal me comove, leva-me a agir, move-me com. E então o sofrimento já não é uma desgraça, é algo que me leva a sair de mim e a fazer alguma coisa pelos outros. Neste dia e sempre, pensa, reza e sê próximo dos doentes. Comove-te.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.